Senhores deputados, eu penso que estão já também reunidas as condições para darmos início a esta segunda audição da ordem do dia de hoje, a audição da senhora Presidente do Instituto da Segurança Social, a doutora Catarina Marcelina, quem agradeço ter já também a disponibilidade e a presença para estar nesta comissão. Esta audição realiza-se com o requerimento dos grupos parlamentares do PSD, do PCP e da Iniciativa Liberal. Estes três grupos parlamentares terão no início um tempo de 5 minutos para apresentar cada um dos seus requerimentos. A senhora Presidente do Instituto da Segurança Social terá no seu seguimento uma intervenção inicial de 15 minutos, no tempo igual que está atribuído também à apresentação destes requerimentos. De seguida, os grupos parlamentares têm 5 minutos também, todos eles, para fazer uma intervenção e a senhora Presidente do Instituto da Segurança Social terá no final 30 minutos, o tempo igual ao tempo de intervenções dos grupos parlamentares, para responder às questões colocadas. Desde já, apelando, vá reiterando um apelo feito inicialmente, que estando aqui com uma dupla função, intervirei também em nome do grupo parlamentar do PCP, tanto na apresentação do requerimento como na intervenção subsequente, apelando naturalmente à compreensão dos grupos parlamentares e já agora da Sra. Presidente para esta mesma situação. Vamos dar então a palavra, por ordem de entrada dos requerimentos, ao grupo parlamentar do PSD para a apresentação do mesmo e tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia. Não, o Sr. Deputado Nuno Carvalho, peço desculpa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentá-la a si, cumprimentar a Sra. Presidente em exercício do isso, doutora Catarina Marcelino, cumprimentar os senhores deputados, procurando ser o mais objetivo possível sobre o tema que nos traz aqui hoje. Todos nós estamos bem por dentro daquilo que foram as notícias que foram anunciadas. A primeira questão que gostaria de colocar, agradecendo naturalmente, ou reforçando a sua disponibilidade por estar aqui presente, está relacionado com algumas questões factuais. A primeira, se de facto esta diminuição dos alimentos aconteceu, como referiu, por dificuldades da quantidade de alimentos, por dificuldades a fornecedores, portanto que houve uma redução porque não havia possibilidade de contratar fornecedores, durante quanto tempo é que ela efetivamente ocorreu, se é possível quantificar o período durante o qual ela ocorreu e se é possível também quantificar os beneficiários que foram afetados por essa mesma diminuição de alimentos. Sendo certo, já foram anunciadas algumas medidas para tentar colmatar a situação, mas era tentar perceber efetivamente o alcance dessa medida ou o alcance dessa ausência da medida, neste caso, pelas razões que foram apontadas. A segunda questão que gostaria de colocar está relacionada com as famílias que, de acordo com as notícias que vieram ao público, ficaram em lista de espera. Ou seja, em primeiro lugar, se ficaram efetivamente famílias em lista de espera, e atenção, estamos a falar de relatos que apareceu na comunicação social por parte de funcionários da Segurança Social, e daí, neste caso, se é possível ou não quantificar, havendo uma lista de espera, quantos beneficiários é que ficaram em lista de espera. Ainda que eu compreenda que se tenha dito que nenhuma família vai ficar de fora, ou não vai haver beneficiários que preenchem os requisitos que vão ficar de fora, a verdade é que pode haver uma lista de espera em função daquilo que é a capacidade de resposta ou da revelação de critérios. E, portanto, se houve, pelo que percebemos, houve, se é possível quantificar quantos é que ficaram em lista de espera ou quantos é que ainda estão em lista de espera. A outra questão que gostaria de colocar está relacionada com o relatório do Tribunal de Contas, já de 2020, em que este próprio relatório indicava que havia incongruências naquilo que é a avaliação, inconsistências e que o próprio processo de candidaturas, estou a falar do relatório de 2020, sobre esta mesma medida do Tribunal de Contas, e que também havia, no que respeita ao processo de avaliação de candidaturas, incoerências na análise e valoração, e que o modelo de avaliação não é consistente, e aqui estou a ler. E vamos presumir, e eu estou aqui a presumir que naturalmente depois de 2020 até à data houve uma reação a este relatório do Tribunal de Contas e houve efetivamente alguma correção. Gostaríamos de tentar perceber que correção é que houve, porque inconsistências naturalmente significa que a medida não vai chegar a quem necessita e nesta questão de a medida não chegar a quem necessita, gostaríamos também de tentar perceber quantas famílias é que eventualmente também possam ter recebido este apoio e que já não deveriam ter recebido, considerando que a reavaliação que foi mencionada era porque era necessário reavaliar e que não estava em causa a quantidade de beneficiários. Sempre disseram que quem necessitar vai receber. É preciso reavaliar as medidas. Ora, nesta reavaliação, ou nos motivos que conduziram a esta reavaliação, quantas famílias é que eventualmente, e durante quanto tempo, é que possam ter estado a receber estes apoios e que não deveriam ter recebido, quer em função daquilo que foram as vossas análises para fundamentar esta decisão, quer em função daquilo que o próprio Tribunal de Contas já tinha dito em 2020. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que agora sim, Sra. Deputada Helga Correia, para intervir.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agora sim. Senhora Presidente, antes de mais cumprimentar as senhoras e senhores deputados, a Sra. Presidente do Instituto de Segurança Social, e depois de tudo isto que foi dito pelo meu colega, permita-me, Sra. Presidente, dizer-lhe que esta decisão do Instituto de Segurança Social, em nosso entendimento, é mais um tico de maioria, da maioria que este Governo tem, e é um desnorte. É um desnorte porque, Sra. Presidente, acabaram por tomar medidas sem verificar e sem acautelar e sem fazerem a devida avaliação do impacto dessas medidas e que essas medidas tinham na vida das pessoas. E isto depois de nós termos conhecido em dezembro de 2021 os dados divulgados pelo INE, em que nos indica que a taxa de pobreza ou de risco de pobreza em 2020, e ainda só temos dados de 2020, atingiu 18,4%. E que, face a 2019, caíram na pobreza mais 228 mil pessoas. Que o indicador de intensidade de pobreza também em 2020 piorou. Quer isto dizer que este indicador mede os pobres entre os pobres, quer isto dizer que temos ainda mais pobres em Portugal. Se olharmos para as notícias, ainda hoje, verificamos que 12,2% dos trabalhadores são pobres, apesar de trabalhar. Senhora Presidente, o que nós verificamos, mais uma vez, é que o Governo continua a não fazer aquilo que tem que fazer no apoio às pessoas, continua a deixar as pessoas para trás. E entendemos isto porque, se recuarmos também a 2020, porque estamos a falar de dados conhecidos de 2020, ficou por executar 1.100 milhões de euros de despesa autorizada no Orçamento de Estado suplementar, ou uma subexecução. Quer dizer que o Governo continua a ter verbas por executar e decide deixar as pessoas para trás. Aqui a pergunta que se coloca é: onde é que está a sensibilidade do Governo para com estas pessoas? Não podemos continuar a ter uma estratégia que não sai do papel, uma estratégia que não tem coordenador, para terminar, Sra. Presidente, uma estratégia que continua sem coordenador e a deixarmos estas pessoas para trás e a Segurança Social, o Instituto de Segurança Social, a querer reduzir o número só porque não tem estratégia para responder a estas pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e desde já, alterando aqui o registro de funções, passaria a intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, também para apresentar o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, que foi para ouvir a Sra. Ministra do Trabalho, mas também a Sra. Presidente do Instituto de Segurança Social, a Dra. Catarina Marcelino, considerando as situações que foram noticiadas de cortes nos apoios alimentares, mas também sobre dificuldades no acesso a prestações sociais, porque não reduzimos a questão do apoio e do reforço da proteção social só a esta matéria dos cabazes alimentares. Sobre esta questão em concreto, no dia 8 foi noticiado efetivamente que tinha sido dada uma indicação por parte da Segurança Social de se reduzirem, no fundo, cerca de 30 mil beneficiários deste apoio. Naturalmente, confirmando-se todas estas informações da parte do PCP, o que nós entendemos é que isto é absolutamente inaceitável, até considerando o momento atual que vivemos, que é um momento de grande dificuldade, de muitas dificuldades e de agravamento da situação social de milhares de famílias no nosso país. A primeira questão que importava aqui colocar e que penso que esta audição é útil para esclarecer é se estes cortes administrativos foram efetivamente feitos, que redução é que houve efetivamente do número de beneficiários neste programa, que motivação e que critérios é que conduziram a informações neste mesmo sentido. Importava que isto fosse dito por parte da Presidente do Instituto da Segurança Social. E também colocar naturalmente a preocupação em relação às listas de espera, qual é a informação que a Segurança Social tem sobre isso e também que ações e que medidas é que possam estar a ser tomadas para superar essas mesmas listas de espera e para que elas deixem de ter lugar, considerando a situação de especial vulnerabilidade e fragilidade social destas famílias e a necessidade de que estamos aqui a falar. Estamos a falar de situações de fome e, como tal, têm naturalmente que ter a devida urgência na própria resposta. Simultaneamente, queríamos também colocar a preocupação que temos com as dificuldades no acesso a um conjunto de prestações sociais, incluindo prestações sociais do regime contributivo da Segurança Social, como, por exemplo, o subsídio de desemprego, sabendo nós que cerca de metade dos trabalhadores em situação de desemprego não têm sequer subsídio de desemprego. Ou seja, e não sendo essa uma competência do Instituto da Segurança Social, porque não é o Instituto da Segurança Social que vai fazer alterações legislativas no sentido da alteração dos critérios para a atribuição das prestações sociais, é uma preocupação que nós não podemos deixar de sinalizar, porque ela é também um elemento que fragiliza a proteção social de muitas famílias. Queríamos colocar uma questão muito concreta em relação à própria Segurança Social. A Segurança Social tem um papel absolutamente insubstituível na garantia da redistribuição da riqueza, na garantia da proteção social, na garantia do cumprimento de um conjunto de direitos fundamentais e constitucionalmente consagrados. E o exercício e o cumprimento dessas funções por parte da Segurança Social, que deve ter uma resposta de proximidade aos seus utentes e aos seus beneficiários, seja no apoio, seja também no atendimento mesmo presencial, exige, no nosso entender, também um conjunto de condições para a própria Segurança Social cumprir essa mesma missão. E, desde logo, colocamos também uma preocupação que temos e que já manifestamos em momentos anteriores, que tem a ver com o número de trabalhadores da Segurança Social. Sabendo nós que, durante largos anos, a Segurança Social perdeu milhares de trabalhadores, sabendo nós que a situação de fragilidade social e de grandes dificuldades que hoje se agrava exige também por parte da Segurança Social mais capacidade de resposta às situações de fragilidade social, por isso também perceber por parte da Presidente do Instituto de Segurança Social, neste âmbito, nas condições, no número de trabalhadores que existem neste momento na Segurança Social, no número de trabalhadores que estão vinculados à Segurança Social e que devem estar respondendo a necessidades permanentes, mas também da realidade de precariedade e de vínculos precários que existem na Segurança Social, porque tudo isto contribui para que haja menores condições por parte da Segurança Social para assegurar um conjunto de direitos, incluindo este mesmo direito de proteção social a quem está em situação de maior fragilidade. E por isso colocamos também estas preocupações que o PCP tem assinalado em diversos momentos. Dando por encerrada esta intervenção inicial, passaria desde já a intervenção ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e ao Sr. Deputado Rui Rocha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo a Sra. Catarina Marcelino e apresentava então o enquadramento que levou a Iniciativa Liberal a pedir a audição da Sra. Doutora. Nós, de facto, fomos confrontados com notícias na comunicação social que revelavam a existência de uma orientação aos serviços no sentido de reduzir o teto máximo de beneficiários do programa operacional que permite assistência alimentar às pessoas mais carenciadas, fixando um teto de 90 mil beneficiários. Até à data, tanto quanto eu sei, a existência desta orientação não foi contrariada, ou seja, todas as notícias existentes apontam para a existência desta orientação. Outra coisa é se depois ela foi concretizada ou não, e se não foi, porque é que não foi. Mas a existência da orientação interna aos serviços, no sentido de ser fixado este teto máximo, não foi até à data contrariada, tanto quanto eu sei. E depois, essa orientação também tinha como justificação, digamos assim, a redução dos problemas causados das consequências da pandemia, e, portanto, não era digamos assim, tanto quanto se conhece dessa orientação, algo que fosse virado para a avaliação concreta de situações, mas era a fixação de um objetivo máximo na decorrência de uma percepção de que a situação estaria menos grave e que, portanto, com isso era possível fixar um teto administrativo. E, portanto, isso a nós levanta-nos três perplexidades. A primeira perplexidade é que parece apontar a pandemia como justificante da existência deste programa, e isso parece-nos que não é assim. Estes programas têm sido decorrentes, até na sua origem, do aproveitamento de excedentes da política agrícola da PAC, e que, portanto, são programas que têm já décadas e que foram sendo substituídos, mas que são, na sua essência, os decorrentes. Eu penso que era o FEAC o primeiro que aconteceu, alguns na década de 80 do século passado, e portanto, não há uma ligação direta destes programas com a pandemia. O segundo ponto tem a ver, obviamente, com a fixação de um teto administrativo, prevendo aqui uma avaliação concreta das situações que justificam ou não justificam a atribuição do apoio, mas um número que é um número, em essência, arbitrário. E a terceira perplexidade tem a ver com o facto de ser assim, se desconsiderar aparentemente que, por muito que a pandemia esteja numa fase diferente e que haja uma retoma económica que poderá de facto aliviar vários casos de carência, estamos, como também já temos referido, numa situação em que as circunstâncias, nomeadamente o aumento da inflação, provocam um conjunto de necessidades novas, provavelmente e infelizmente também crescentes. Por último, esta fixação de um teto administrativo para os beneficiários do programa surge num contexto em que surgem também vários dados de redução de beneficiários de outras prestações sociais. O subsídio de educação especial, o próprio abono de família, portanto há um conjunto de prestações sobre as quais surgem notícias de que haverá redução do número de beneficiários. E, portanto, a primeira pergunta, depois deste enquadramento, a pergunta concreta que eu tinha para fazer à sua doutora era se há aqui ou não uma orientação geral no sentido de restringir o acesso a um conjunto de prestações, nomeadamente a este programa operacional, mas também de uma forma mais vasta a um conjunto de prestações sociais, porque estamos a ver que os indicadores apontam para uma redução dos beneficiários de várias prestações sociais, inclusive incluindo esta. E, portanto, era este o enquadramento e a pergunta primeira que eu tinha para fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e também pelo cumprimento do tempo, e passaria então a palavra à Dra. Catarina Marcelino, Presidente do Instituto da Segurança Social, até 15 minutos para intervir.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, tenho que dizer que é um gosto estar na Assembleia, poder esclarecer aquilo que tem que ser esclarecido, e sobretudo nesta comissão, onde tive funções e onde posso dizer que fui feliz Por trabalho que fiz e por aquilo, o tempo que aqui passei a contribuir para aquilo que eu considero que é um trabalho muito nobre, que é o trabalho dos senhores, das senhoras deputadas, o trabalho da Assembleia da República. Posto isto, eu queria dizer o seguinte: o apoio alimentar em Portugal para pessoas carenciadas iniciou-se em 1987 com o Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados, PECAC, promovido anualmente pela União Europeia e executado pelos Estados-membros, que era composto então por produtos de excedentes comunitários ou de dotação financeira para a aquisição de matéria-prima para a produção de produtos. O PECAC era implementado a nível nacional, continente e regiões autónomas, cabendo ao Instituto de Segurança Social no continente, através dos centros distritais, a distribuição dos produtos que eram realizadas apenas duas vezes ao ano. Em 2013, o PECAC foi substituído pelo Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas, FEAC, que passa a financiar os países para a aquisição de produtos alimentares que devem cumprir critérios de seleção nutricional e de qualidade, contribuindo para uma dieta equilibrada. O Programa Operacional de Apoio a Pessoas Mais Carenciadas, o POAPMC, implementado em 2017, passou a ser constituído por um cabaz elaborado em parceria com a Direção-Geral de Saúde, que responda a um referencial nutricional de quantidades mensais, tendo em conta os grupos etários do agregado familiar. Este programa Tem como objetivo apoiar as necessidades alimentares das famílias mais carenciadas, sendo uma medida de apoio a estes cidadãos e cidadãs e famílias, em complementariedade de outras medidas de apoio social e tendo em conta as necessidades e características de cada agregado. Para uma distribuição mensal do cabaz e tendo em conta a logística necessária de armazenamento de produtos, entre os quais frescos, foram desenvolvidas parcerias com instituições de solidariedade social. Existem no país 135 entidades coordenadoras que têm os polos logísticos de recepção dos produtos e 581 entidades mediadoras que fazem entrega mensal e o acompanhamento das famílias ao nível da capacitação para a prevenção do desperdício, formas de utilização dos diferentes produtos na sua confecção e otimização de gestão do orçamento familiar através de sessões de esclarecimento, sensibilização e informação. São 633 entidades envolvidas em todo o território continental. Este programa, com uma dotação de 178 milhões de euros para 5 anos, apoiava até ao início da pandemia 60 mil pessoas. Com o surgimento da pandemia Covid e as consequências sociais dos confinamentos que causaram, como sabemos todos, o elevado aumento do desemprego, o Governo decidiu aumentar o número de destinatários do programa, duplicando o número de beneficiários para 120 mil. Esta duplicação de destinatários implicou uma enorme operação logística que envolveu todas as entidades, sendo necessário garantir não só alimentos disponíveis, como toda uma logística de armazenamento e distribuição. Quero aqui, perante as senhoras e os senhores deputados, e aproveitar este momento, agradecer em nome do Instituto de Segurança Social a todas as instituições parceiras envolvidas, porque sem a sua disponibilidade e empenho não teria sido possível duplicar a operação e responder às pessoas. Neste período pandémico, a revalidação trimestral dos beneficiários, que tem como objetivo garantir que as pessoas que estão a ser apoiadas pelo programa são as que reúnem critérios de carência económica aplicável no âmbito do subsistema de ação social, foi suspensa, tendo em conta a excepcionalidade do momento que vivíamos. Esta suspensão da reavaliação trimestral manteve-se até maio de 2022. Em maio deste ano, com a descida dos níveis de desemprego e a necessidade de se voltar a reavaliar os destinatários do POAPMC, tal como prevê o regulamento do programa, pretendendo com esta reavaliação periódica garantir que estamos a apoiar as pessoas que mais necessitam, foi comunicada a necessidade de reavaliação aos centros distritais de segurança social. A comunicação tinha apenas e somente como objetivo relançar a reavaliação trimestral. O Instituto de Segurança Social tem como principal preocupação e missão apoiar as pessoas e, em particular, garantir apoio social a quem mais precisa. Neste momento, após reavaliação das famílias, estão a ser apoiadas pelo programa 110 mil pessoas. 110 mil pessoas. E serão apoiadas todas aquelas que necessitarem, tendo em conta os critérios do POAPMC e todas as medidas de apoio social disponíveis, desde prestações sociais, cantinas sociais e outras respostas de caráter comunitário que existem no terreno, da responsabilidade do Estado e das entidades da sociedade civil, como é o caso no apoio alimentar dos bancos alimentares e outras respostas da mesma natureza. Após a reavaliação, continuamos a realizar a avaliação das pessoas e famílias que requerem o apoio. Outro aspecto que gostaria de esclarecer prende-se com o número de alimentos que compõem o cabaz mensal. O cabaz deve ser composto por 21 de 25 produtos, alguns dos quais em alternância. No mês de abril, com consequência nas entregas aos beneficiários no mês de maio, fomos inesperadamente, sem qualquer indício de que pudesse acontecer, confrontados com uma falha de vários produtos do principal fornecedor, que por motivos inerentes à guerra da Ucrânia e às suas consequências, não entregou um número significativo de produtos, ficando o cabaz muito diminuído. Perante esta situação, que obviamente lamentamos e que ficámos perplexos, como é óbvio, o ICE tem estado a trabalhar afincadamente para que os produtos do cabaz sejam repostos o mais rapidamente possível. nas entregas aos beneficiários em junho, houve um acréscimo de produtos e em julho há mais produtos a serem repostos. Contamos, o mais rapidamente possível, mesmo com as dificuldades inerentes à situação de falta de produtos que todos vivemos na nossa vida também quando vamos ao supermercado, garantir a reposição total do cabaz. Esse é, obviamente, o foco da Segurança Social. Este processo que vos descrevi durante a minha exposição tem como principal objetivo as pessoas que mais precisam, e é esse o nosso compromisso, apoiar no POAPMC todas as pessoas que precisam do programa e cumprem os requisitos para serem suas beneficiárias. Mas este programa, apesar da evolução que tem tido desde 1987 até hoje, é um programa que, pela sua natureza, não favorece a liberdade de escolha das pessoas. Procurando responder melhor, o Instituto de Segurança Social já lançou um concurso para a implementação de um cartão eletrónico que garante que os destinatários do POAPMC têm acesso aos bens alimentares em igualdade de circunstâncias com as outras famílias, através da compra direta em loja, podendo escolher dentro de uma lista diversificada os produtos que entenderem consumir. Este novo modelo de apoio alimentar terá abrangência em todo o território continental. É necessário encontrar caminhos novos que tornem este programa de apoio às pessoas mais carenciadas numa medida de política que promova igualdade de oportunidades no acesso aos produtos, liberdade de escolha, assegurando direitos de cidadania. Hoje, este processo está em marcha, já com o concurso lançado, mas importa garantir, até ao momento em que esteja disponível no terreno, a certeza inequívoca de que quem precisa de apoio alimentar e cumpre os requisitos de apoio ao programa é apoiado. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e agradeço desde já o cumprimento e, aliás, o benefício de tempo que também foi dado nesta ronda, considerando o adiantado da hora. Passaremos então à intervenção dos grupos parlamentares e começava por dar a palavra à Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as Sras. Deputadas, Srs. Deputados, mais uma vez. E cumprimento de forma especial a Sra. Presidente do ICE, a Dra. Catarina Marcelino, e agradeço em nome do Partido Socialista a sua presença nesta audição. A audição é esta que foi requerida pelos grupos parlamentares do Partido Social Democrata, da Iniciativa Liberal e pelo PCP, no sentido de ver esclarecida a questão relacionada com o número de beneficiários do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. Este programa, como é de conhecimento público, beneficiava cerca de 60 mil beneficiários, como foi aqui dito, antes da pandemia pelo Covid, e apoia neste momento 110 mil beneficiários. Pelo que colocava desde já a minha primeira questão, se bem que eu acho que já foi respondida, mas para realçar ainda mais o que é mais importante, no fundo, de sairmos daqui desta audição com esta certeza. Senhora Presidente, Doutora Catarina Marcelino, podemos ver garantido que todas as pessoas que reunirem os critérios de acesso ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas serão apoiadas independentemente do número de requerentes? Sabemos que este programa é muito importante para muitos agregados familiares, não só pelo complemento e reforço a muitas outras medidas, em especial o RSI e o CSI, mas também para o combate à pobreza infantil e à proteção dos idosos, pois sabemos que muitos dos requerentes são famílias monoparentais, famílias numerosas e idosos com doenças crónicas. Pelo que a sua atribuição tem sempre acompanhamento social por técnicos que, em articulação com a rede social, sobretudo em articulação com as instituições de saúde, ação social, educação, formação e emprego, tentam trabalhar os planos individuais de intervenção, de modo a tudo fazer para que as pessoas fiquem mais autónomas e com possibilidade de adquirirem os seus próprios bens alimentares com outros meios e assim deixarem de necessitar deste programa, que deve ser visto como urgente e temporário, mas que se tenha a certeza que ninguém que não consegue deixar de reunir os critérios de acesso ao mesmo, deixe de ter este cabaz alimentar. Assim, questionava, e vou falar só dos números dos últimos 2 anos, a Segurança Social, que apoiou 3 milhões e meio de pessoas durante o Covid. Foram 5,3 mil milhões de euros de proteção de emprego e combate à pobreza, uma resposta inédita de um governo de Portugal a uma crise. O layoff simplificado, o apoio à retoma, o apoio à família, a redução da atividade, baixas por doenças de Covid e por isolamento, apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, subsídios de desemprego prorrogados, majorações, o RSI, o complemento de saudade de idosos, e aproveito aqui para dizer que desnorte e falta de sensibilidade foi o que o governo do PSD fez quando cortou, a primeira medida que fez a nível social quando foi governo, foi cortar este complemento, que para mim é dos complementos e para o Partido Socialista mais dignos, porque são pessoas que trabalharam a vida inteira e as suas pensões desvalorizadas, não conseguiram acompanhar, obviamente, o processo económico do país, e por isso este complemento é determinante para a dignidade das pessoas com mais idade. Mas não só, durante esta crise que apoiamos as famílias, também apoiamos noutras áreas, nomeadamente na saúde, a isenção das taxas moderadoras, os abonos, garantia para a infância, a criação e aumento da rede de creche e a gratuidade das mesmas, estratégia nacional para as pessoas sem abrigo, programa de transformação digital da segurança social, apoio ao transporte com parte, agenda de trabalho digno, e aqui realço bem este combate à precariedade laboral, que valoriza os jovens no trabalho, que promove uma melhor conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, assim como dinamiza a negociação coletiva e a participação dos trabalhadores. Aumento do salário mínimo, aumento das pensões, com um aumento extraordinário de 10 euros, com efeitos retroativos a partir de janeiro de 2022, e vamos continuar a cumprir a regra automática da atualização das pensões. E falo também na habitação social e habitação a custos controlados, que estamos a tentar cumprir com as estratégias locais de habitação, entre outras. Pergunto eu, não serão medidas muito importantes para que as famílias sejam protegidas e apoiadas de forma que, com toda a dignidade, possam fazer as suas próprias compras dos bens essenciais? No entanto, sabemos que, para quem continuar a reunir critérios, que está a ser pensado a implementação do tal cartão de que falámos. E esta é uma estratégia para a qual damos os nossos parabéns, porque realmente é uma forma digna e não só. É também uma forma da economia local poder realmente contribuir e fazer com que os bens alimentares cheguem em boas condições, mas também a oportunidade de negócio da própria economia local. Para terminar, e tendo em consideração que atravessamos um momento difícil, com a subida de preços, combustíveis e alguns produtos alimentares, é natural que este apoio ainda venha a registrar algum aumento. Assim, coloco uma última questão à Sra. Presidente. Se são a contar com esta possível subida de número de requerentes, e que mesmo que seja temporária, e se for maior, seu apoio se irá manter para todos quantos deles precisarem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e passaria então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Os Srs. Deputados Nuno Carvalho e a Sra. Deputada Helga Correia irão dividir o tempo que têm disponível. Passava então a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltar a cumprimentar assim o Sr. Presidente isso. Sr. Presidente, muito obrigado pelo esclarecimento quanto à questão dos alimentos. Esperemos que esse problema fique resolvido com a maior brevidade possível. Naturalmente é extremamente grave, como indicou e bem, e portanto estou certo que está presente da sua urgência, mas sobre as outras questões não respondeu designadamente sobre aquilo que já eram os temas apontados pelo relatório do Tribunal de Contas, que dizia que claramente havia fragilidades no critério de seleção e que havia famílias que, naturalmente, por via destes critérios que estavam mal definidos, não estariam a receber o apoio, e outras que, eventualmente, podiam receber e que não deveriam receber. E, nesse mesmo sentido, perguntar se consegue ou não quantificar, porque estas palavras não são a minha apreciação, é do relatório do Tribunal de Contas de 2020. E, portanto, se consegue ou não quantificar, quantas famílias é que receberam devidamente e quantas famílias é que deviam ter recebido e ficaram de fora. E também, quantas famílias estão à espera de receber este apoio? Quantos pedidos é que foram realizados e quantos é que estão à espera? Sabendo bem que os pedidos realizados não significam que todos tenham direito, mas temos que perceber quantas famílias estão à espera. Isto é um número com certeza que não deverá ser difícil estimar e pedir-lhe esta objetividade. Perceber que, naturalmente, estas matérias, ao serem explicadas de forma objetiva, nós não estamos a falar de criticar a rede que está em prática e todas as entidades envolvidas. Nós estamos a falar de tentar perceber se a decisão que foi tomada, refletida naquele despacho, que foi conhecido e publicado no Jornal de Notícias, levou uma interpretação da parte dos serviços de que era para cortar nas famílias. E, portanto, se este mesmo despacho, e esta é a próxima questão, foi corrigido e foi explicado e foi esclarecido aos serviços para que não continue a haver funcionários a interpretar que deve haver famílias colocadas em lista de espera quando na realidade deviam receber, porque essa foi outra matéria que não esclareceu. Se não esclarecer estas questões, Sra. Presidente, nós vamos ficar todos com as mesmas dúvidas com que entrou aqui. Portanto, eu compreendo que tinha explicado o programa, eu compreendo que seria importante defender a explicação do programa, mas mais importante de tudo, face àquilo que foi conhecido da parte das vossas decisões, face às dúvidas que existem neste momento, face às dúvidas que foram levantadas por parte do Tribunal de Contas, é perceber se o programa está a funcionar devidamente. E isso aqui ainda não explicou. A ideia que temos é que o programa tem defeitos que foram apontados e que têm que ser corrigidos. Estas questões que responde é que podem esclarecer se eles estão ou não ser tratados. No caso contrário, o programa não está a funcionar bem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem então a palavra a Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em jeito de conclusão, permita-me, Sra. Presidente, dizer que repetidamente o Estado falha às pessoas. E falha quando anuncia a aposta num apoio de 60 euros por ano para as famílias, um apoio que corresponde a 5 euros mês. E estamos a falar de um apoio que não chega para pagar aquele que é o aumento. Ainda hoje, se formos ver os jornais diários, o Jornal de Notícias anuncia, em primeira em capa, que Portugal é o terceiro país da zona euro onde o preço dos alimentos mais cresceu. Desde o início do ano, o cabaz de produtos alimentares já disparou 7,6 pontos percentuais. E aqui também, senhora Presidente, o Estado falha quando reduz o número de alimentos e não cria uma solução para essas famílias que não têm pão para pôr em cima da mesa. O Estado falha quando dá ordem à Segurança Social, e como aqui já foi referido, não sabemos se foi falha ou falha na interpretação dos serviços, mas o Estado é que está por trás e é o Estado que falha. E falha também a senhora Presidente quando, e neste caso o Estado e o Governo, quando não criam, pensam em fazer uma avaliação ao modelo, mas não criam uma solução de emergência para estas famílias. E permitam-me para concluir, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, que a pobreza é uma porta demasiado afunilada que pode, como aqui foi referido hoje de manhã, matar sonhos, matar projetos de vida, mata também este presente para estas pessoas, mas também mata o futuro para aqueles que querem ter um futuro com dignidade, mas também as competências e a capacidade destas pessoas que tentam sobreviver com um pouco aquilo que têm. E, Senhora Presidente, quer este Governo, quer o Instituto da Segurança Social, acabam por ser o cobeiro destes sonhos destas pessoas que viram o acesso a este programa operacional de apoio às famílias mais carenciadas, vedado e não ter uma resposta no imediato, num período tão complicado como este que nós estamos a atravessar, a sair de uma pandemia, a entrar num período em que vivemos uma guerra na Europa, em que os juros aumentam, em que as famílias não sabem o que é que há de fazer para colocar pão na mesa de suas casas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, também pelo cumprimento do tempo, e passaria então a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveia, do Chega.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente do ISS, Sras. e Srs. Deputados. Segundo veio a público no passado mês de junho, foi pedido pelo Instituto de Segurança Social a redução de utentes nos programas de ajuda alimentar. No momento em que se acentua o efeito da crise para as famílias e pessoas mais vulneráveis, e tendo chego ouvido no terreno as ONGs que diariamente matam a fome a milhares de portugueses, bem como o apelo desesperado das próprias pessoas, quais as razões que levaram o Instituto da Segurança Social a reduzir o número de utentes nos programas de ajuda alimentar? Estamos a falar de fome e nós sabemos onde a fome das pessoas as pode levar. Foi feito algum estudo pelo Instituto de Segurança Social sabendo-se que houve um agravamento nos indicadores da pobreza que passou de 16,2% para 18,4%? Quantas pessoas, de facto, vão perder este apoio? Quais as alternativas que restam a estas pessoas? É a continuação da fome? Todos sabemos que a inflação galopante e o aumento dos juros vai aumentar significativamente as dificuldades das famílias, aumentando o número de pessoas necessitadas de ajuda. Será que estas medidas de redução de apoio às famílias não passam de uma forma encapotada da austeridade que o Governo Socialista afirma que não existe? Não é esta medida puramente economicista e verdadeiramente antissocial? Quanto é que o Instituto de Segurança Social vai poupar com esta redução? Esta poupança a existir vai ser utilizada de outra forma? E se sim, qual? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, também pelo contributo no tempo que deu. E passava então a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Doutora Catarina Marcelino, eu vou fazer algumas perguntas muito diretas e para as quais também pedir respostas diretas. A primeira pergunta é se esta orientação, nos termos em que foi divulgada nos órgãos de comunicação social, existiu ou não. E, portanto, se aquilo que os órgãos de comunicação social dizem que foi dito naqueles termos, e se, portanto, seguiu ou não uma orientação para os serviços, para estabelecer um teto administrativo de 90 mil beneficiários. Portanto, eu não estou a perguntar se depois qual foi a interpretação da orientação, se houve uma correção dessa orientação, estou a perguntar se aquilo foi dito ou não, foi transmitido aos serviços nos termos em que foram divulgados. E também, a ser verdade que foi aquela a orientação, e que foi uma orientação naqueles termos que foi enviada aos serviços, de quem foi a iniciativa e com que autonomia, se foi da Presidente do Instituto da Segurança Social, se foi concertada com o Ministério, com a Senhora Ministra do Trabalho. Depois, relativamente à orientação, nos seus termos, a Doutora há pouco referiu que havia 60 mil beneficiários e que a certa altura, com a pandemia, tiveram que passar para 120 mil e que isso obrigou a um esforço muito grande. O que eu quero dizer é o seguinte, não é uma decisão que se tome de um momento para o outro ter cabazes para 90 mil pessoas ou para 120 mil ou 110 mil. Os cabazes não aparecem, os fornecedores têm que estar preparados. Portanto, há toda uma articulação a partir do momento em que se toma uma medida e uma previsão ou uma orientação, há toda uma cadeia que é preciso assegurar para que aquele número esteja estabelecido. E, portanto, há informações, por exemplo, relativas a uma intervenção que foi feita do responsável pelo Banco Alimentar contra a Fome do Algarve, que diz que sim, que foram o Banco Alimentar contra a Fome do Algarve, por exemplo, que foi informado que haveria uma redução e que, portanto, os gestores do programa e as entidades no terreno tiveram que se adequar a uma previsão que foi transmitida em linha com as tais 90 mil, com as tais 90 mil beneficiários. E, portanto, o que eu pergunto é, houve ou não uma orientação naqueles termos e houve ou não uma adequação, quer dos serviços, quer das entidades que estão no terreno, em função desta orientação. Depois, pergunta também muito concreta. A Doutora referiu há pouco que havia uma diminuição dos produtos disponíveis no cabaz e eu gostaria de saber de quanto estamos a falar. Ou seja, falou de uma diminuição por problemas de fornecimento, de uma diminuição sensível, uma diminuição com impacto. Eu gostaria de saber de quantos produtos estamos a falar no cabaz, dos tais 21 mais 4 que depois são disponibilizados de forma periódica, neste momento, em maio, em junho, qual é a composição exata desse cabaz? E, por último, gostaria também de confirmar uma ideia, é que estes programas são comparticipados em 85% pela União Europeia e que o esforço do Estado português é de 15%, e esses 15%, a ser isto verdade, quanto é que representam num ano de esforço do Estado português? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Peço desculpa, faltou-me uma. É a composição do cabaz, que queria saber quanto tem, e se há ou não listas de espera e qual é a dimensão dessas listas de espera neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também pelo contributo na utilização do tempo. E agora, intervindo em nome do Grupo Parlamentar do PCP, há, desde já, questões muito concretas, considerando a intervenção inicial da Sra. Presidente do Instituto da Segurança Social, que gostaríamos de colocar. Desde logo, pronto, colocando aqui, afirmando que há 110 mil beneficiários deste mesmo programa, considerando números anteriores, parece-nos que há uma redução de 10 mil beneficiários, se considerarmos os 120 mil que existiam anteriormente, era importante que isto ficasse esclarecido, porque não nos parece, especialmente neste momento, e mesmo havendo uma reavaliação das situações de atribuição destas prestações, não nos parece que tenha havido uma alteração das condições de vida das pessoas para melhor, muito pelo contrário. Aliás, a evolução da situação económica e social, o que nos indica é que o número de beneficiários muito provavelmente tenderá a aumentar. E se não aumenta, até considerando o agravamento da situação social e o expectável aumento de situações de fragilidade, de vulnerabilidade social e até de pobreza, então o que efetivamente estamos perante é uma profunda desadequação dos critérios de atribuição destes apoios à realidade das pessoas e às necessidades das pessoas. E isto confirma o que o PCP tem também afirmado na questão dos próprios critérios de atribuição de bens sociais e de outros elementos de apoio social, que têm que responder naturalmente a uma realidade de emergência social, não esquecendo, e nós não esquecemos no nosso requerimento, do combate às causas estruturais das situações de pobreza, porque penso eu que o objetivo é acabar com as situações em que as pessoas fiquem em dependência de ir, no fundo, solicitar alimentação numa situação que naturalmente coloca em causa a dignidade das pessoas e das próprias famílias, e o objetivo é acabar com este tipo de situações. Por isso, era importante perceber, no fundo, que alterações é que houve nestas reduções que se verificaram. A senhora Presidente do Instituto da Segurança Social falou também na alteração, no fundo, da atribuição de um cartão eletrónico para que as famílias pudessem escolher também os produtos que querem consumir, os produtos alimentares. A questão de fundo nem é essa. A dúvida que nós queremos aqui colocar é, no caso de haver dificuldades por parte de beneficiários em utilizar este instrumento, porque pode existir em determinadas famílias ou em determinados beneficiários, está previsto também alguma ajuda, algum apoio por parte da própria Segurança Social, podendo haver alguma dificuldade ou não na utilização deste tipo de instrumentos, ou se está salvaguardado que todos os beneficiários vão efetivamente conseguir utilizar este instrumento para escolherem os próprios produtos alimentares. Reiterar das perguntas iniciais que fizemos, que listas de espera e que números de listas de espera é que a Segurança Social tem conhecimento no âmbito da atribuição destes mesmos apoios e deste mesmo programa em específico, e reiterar também a preocupação que inicialmente manifestamos sobre a questão dos trabalhadores da Segurança Social. Embora haja neste programa específico uma execução por parte de um conjunto de instituições que acabam por concretizar estas mesmas medidas, o cumprimento de um conjunto de funções por parte da Segurança Social exige trabalhadores em número adequado, exige trabalhadores que sejam devidamente valorizados, exige que também na Segurança Social se acabem com as situações de precariedade que existem, e por isso entendemos que é importante também esta dimensão da realidade para responder aos problemas que existem hoje e que muito provavelmente no futuro se agravarão. Deixar também ainda nesta intervenção dois elementos que consideramos que são absolutamente centrais na discussão desta temática, é que não obstante as respostas de emergência e de urgência que têm que ser dadas a situações de fome e a situações de profunda vulnerabilidade social, estas têm que ser acompanhadas efetivamente por medidas estruturais de combate à pobreza, desde logo na valorização dos salários e das pensões, também na garantia de um conjunto de equipamentos sociais de apoio à infância, à juventude e à terceira idade, e aqui naturalmente equipamentos sociais que nós entendemos que devem estar numa rede pública sob a alçada da Segurança Social, muito valorizando e até a intervenção continuada que o PCP teve sobre a questão da gratuitidade das creches. Continuamos a defender uma rede pública de creches, como continuamos a defender também uma rede pública de lares, devendo o Governo, o Estado e, no caso, a Segurança Social assumir também responsabilidades nessas mesmas respostas, além naturalmente da necessidade do cumprimento de outros direitos, como o direito à habitação, à saúde e à educação. E, tendo terminado os 5 minutos de intervenção, passava então a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro para intervir em nome do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Doutora Catarina Marcelino e a presença aqui do Instituto da Segurança Social. Não vale a pena fazer um grande enquadramento, mas ainda assim não é demais dizer que, tendo a pobreza múltiplas dimensões, nós sabemos que o apoio alimentar deveria existir apenas no fim de linha, e que muitas vezes a necessidade de as pessoas recorrerem ao apoio alimentar significa que o Estado Social falhou antes, a regulação laboral falhou antes, seja porque há pessoas que têm salários e continuam a viver numa situação de pobreza, seja porque as pensões não permitem fazer face às necessidades do cotidiano, seja porque o trabalho precário dos jovens também não lhes permite fazer face a todas as suas despesas, ainda mais quando se confrontam com a própria dificuldade no acesso à habitação e com rendas que não conseguem pagar com os seus salários, ou pagam a renda ou compram alimentos. E tudo isto é agravado, naturalmente, pela conjuntura que estamos a viver, pelos efeitos da inflação. E é neste contexto que, sendo obviamente o objetivo de acabar com a necessidade das pessoas recorrerem ao apoio alimentar, um objetivo que todos nós partilhamos, o ideal é que não haja, é que diminua e que não haja ninguém com essa necessidade, mas perante este contexto em que não há aumentos reais de salários, em que os salários estão a perder poder de compra com o aumento da inflação, e o mesmo com as pensões e com as prestações sociais, e em que aumentam as dificuldades, não houve propriamente um boom na política pública de habitação, etc., é muito difícil de compreender que fosse neste contexto que se iria conseguir diminuir o número de pessoas com esta necessidade, a menos que haja algum fator que nos esteja a escapar. E por isso as perguntas, a maior parte das perguntas que farei já foram feitas, mas eu vou insistir. Nós entendemos que as medidas que têm havido por parte do Governo relativamente à inflação ou a esta conjuntura, sendo medidas temporárias, são medidas também insuficientes, o próprio apoio dos 60 euros de que hoje já aqui falamos. E por isso, no fundo, as perguntas eram estas. Primeiro, neste momento prevê-se que haja mais gente a requerer, há uma tendência de crescimento das pessoas que recorrem ao apoio alimentar. Quais são as previsões que o Governo, neste caso que o Instituto de Segurança Social, tem relativamente a isto? É plausível que diminuam os beneficiários, que esteja a haver uma tendência de diminuição dos beneficiários, ou que esteja a haver uma tendência de aumento dos beneficiários, dada a circunstância? Em segundo lugar, toda a gente que requer tem acesso? Quantas pessoas estão em fila de espera e não têm acesso quando requerem o apoio alimentar? Em terceiro lugar, que instruções é que houve objetivamente sobre este assunto? Porque as notícias algum fundamento tiveram. Podem ter sido interpretações incorretas, podem ter sido instruções que não foram bem dadas, mas algum fundamento tiveram. E finalmente, não sendo o apoio alimentar o instrumento desejável para combater a pobreza, e penso que nisso estamos de acordo, fizemos esse debate até no passado, em legislaturas passadas, creio que a senhora a doutora Catarina Marcelino subscrevemos os dois esta opinião. O ideal é que haja rendimentos do trabalho ou prestações sociais para as pessoas poderem viver a sua vida autonomamente e não terem que recorrer ao apoio alimentar. Então perguntava-lhe também, na opinião do ICI, na sua avaliação, porque está muito próxima destas situações, o que é que está a falhar nas políticas públicas e nas políticas sociais para que o apoio alimentar tenha tanta expressão? São as prestações sociais que não estão a chegar? São problemas relacionados com a habitação? É uma combinação disto tudo? E, portanto, qual é a avaliação que faz também sobre isto?
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passaria então a palavra à Dra. Catarina Marcelino, Presidente do Instituto da Segurança Social, que tem até 30 minutos para responder às perguntas colocadas pelos Srs. Deputados.
Bem, muito obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer as questões colocadas pelos senhores e pelas senhoras deputadas e tentarei, de forma breve e sucinta, responder às questões. Começaria pela questão colocada pela Sra. Deputada do Partido Socialista, a senhora deputada Cristina Mendes de Silva, que é o que me perguntou claramente se está garantido que todas as pessoas que precisarem de apoio alimentar e cumpram os critérios serão apoiadas. E eu queria começar por responder que sim. Não vai, aliás, não estão previstos cortes nos apoios às pessoas que precisam de apoio. E também queria aqui fazer uma afirmação que me parece importante, que é o papel do Instituto de Segurança Social. Eu aqui estou em representação do Instituto de Segurança Social, eu não estou em representação do Governo. E, portanto, há questões que me colocaram às quais compreenderão que eu não responderei porque eu não estou aqui como membro do Governo, eu estou aqui como Presidente em exercício, neste momento, do Instituto de Segurança Social. E, portanto, como entidade pública, a missão do Instituto de Segurança Social, em qualquer momento da vida do país, é apoiar quem precisa. Esta é a missão do Instituto de Segurança Social. O Instituto de Segurança Social é um património dos portugueses e das portuguesas. E o nosso papel é estar presente e apoiar, obviamente cumprindo a lei, as pessoas que precisam de apoio. E eu penso que este é o espírito que preside a todas as pessoas que trabalham na Segurança Social, e já agora aproveitar também um momento para agradecer a dedicação e o esforço que as pessoas fazem todos os dias dentro daquele instituto, os trabalhadores e as trabalhadoras, para que o sistema funcione e para que as pessoas recebam a reforma a tempo, que as pessoas tenham os apoios sociais, porque a Segurança Social está na vida de todos nós, desde antes de nascermos até depois de morrermos. E, portanto, eu queria aqui também aproveitar um momento para deixar esta nota. Não há aqui um Instituto de Segurança Social que não tenha esta missão. Esta é a missão do Instituto de Segurança Social, quer dos serviços centrais, quer dos 18 centros distritais que estão em todo o país, quer dos mais de 300 serviços locais que temos em todo o país. Queria deixar esta afirmação que me parece importante. Respondendo ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, dizer-lhe o seguinte: as recomendações do Tribunal de Contas são sempre para ter em conta. O Instituto de Segurança Social, e penso que todas as instituições públicas, quando recebem um relatório do Tribunal de Contas que faz recomendações, aquilo que é o cumprimento do dever desse Instituto e das pessoas que lá trabalham é olhar para as recomendações e implementá-las. Portanto, as recomendações que em 2020 foram feitas pelo Tribunal de Contas relativamente a este programa, elas foram observadas e foram introduzidas melhorias, as melhorias que foram propostas, porque essa também é o cumprimento daquilo que é a nossa missão, é melhorar e ouvir as entidades que nos avaliam, que nos auditam e a introduzir no sistema as melhorias que são propostas. E, portanto, neste caso, como em todos os outros, o nosso dever, e foi o que fizemos, foi, dentro da avaliação das famílias, olhar para o sistema. Todos compreenderão também e terão essa noção que, ao longo dos anos, todos os sistemas, mesmo os sistemas de informação, têm sido melhorados. Mesmo anteontem, ao nível do PRR, foi lançado um programa que se chama CLIC, que vai ser um programa de melhoria dos sistemas de informação internos da Segurança Social para melhor servir as pessoas, e, portanto, é sempre nesta senda que nós trabalhamos. Nós temos sempre o objetivo de apoiar quem mais precisa. E por termos o objetivo de apoiar quem mais precisa, é que este programa tem reavaliações trimestrais. O POAPMC tem reavaliações trimestrais para nós termos a certeza que o programa está a apoiar as pessoas que cumprem os critérios e que precisam. Esse é o foco. Depois também queria dizer que nunca, em momento algum, e quero voltar a afirmar e afirmarei até à exaustão se for preciso, nós não demos orientação para cortar o apoio às pessoas. Aliás, os números dizem, nós depois da reavaliação que fizemos, nós temos 110 mil pessoas neste momento reavaliadas, portanto, pessoas que já estavam dentro do programa e que foram reavaliadas, e estamos neste momento a avaliar os requerimentos de outras pessoas que não estavam ainda dentro do programa, estamos a ver se as pessoas têm as condições e se compram os requisitos para integrar o programa. Portanto, nós, em momento nenhum, tivemos como objetivo cortar apoio a quem precisa. E eu gostava que isto ficasse claro para todos. Depois também queria dizer à senhora deputada Helga Correia o seguinte. A senhora deputada Helga Correia diz que o Instituto de Segurança Social não está a responder e não, nas situações de emergência não responde às pessoas ou que precisam uma intervenção desta natureza. Eu queria dizer-lhe o seguinte, o Covid mostra exatamente o contrário, aliás, este programa demonstra o contrário. Se nós tínhamos 60 mil pessoas no apoio e conseguimos fazer o esforço, no momento em que as pessoas ficaram de forma abrupta desempregadas, que houve uma necessidade muito grande do apoio. Posso dar aqui, já foi dado o exemplo do Algarve, volto ao Algarve. O Algarve, sabemos que durante a pandemia, por causa do encerramento do turismo, foi dramático o que aconteceu na vida das pessoas. E o programa passou de 60 mil para 120 mil, ou seja, numa situação de emergência, nós fomos e respondemos. Respondemos, e eu aqui já disse, com um grande esforço, e um esforço também, e quero aqui dizer, das entidades que nos fornecem, não fiz essa referência. O senhor deputado da Iniciativa Liberal fez a referência aos fornecedores, e é verdade, os fornecedores também nos acompanharam no esforço de antecipar entregas e de conseguir responder. Portanto, isto foi um esforço do país todo, mas foi um esforço em particular, evidentemente, de quem tem a responsabilidade do programa, que foi o Instituto de Segurança. Depois, em relação ao Sr. Deputado Jorge Gouveia do Chega, eu queria voltar a reafirmar, para ser muito clara, que ninguém que tem direito a este programa e cumpre os requisitos deixará de ser apoiado. É, novamente, a mesma resposta. Ninguém que tem direito ao programa e cumpre os requisitos deixará de ser apoiado, Sr. Deputado. Isto sou o que estou aqui a dizer, esta afirmação, e isto é para cumprir. E o Instituto de Segurança Social está ciente deste facto. As pessoas que trabalham neste programa em todo o país estão cientes deste facto. Que neste momento estamos num processo de avaliação, um processo de avaliação que foi interrompido devido à pandemia, que está a ser retomado, e nós, da avaliação que fizemos das pessoas que estavam dentro do programa, temos dentro do programa, neste momento, as que já estavam no programa, mantêm-se 110 mil, e estamos a avaliar, neste momento, outras pessoas que estão, que requereram o programa, para avaliar se têm condições, se tiverem condições, integrarão o programa. E queria-lhe dizer também uma coisa, Sr. Deputado, a palavra poupar não é uma palavra que faça parte do léxico na segurança social. Também queria deixar isto aqui bem claro. Não cumpre a segurança social, poupar ou deixar de poupar. Nós temos um orçamento para cumprir, que nos é disponibilizado, aliás é aprovado dentro do orçamento de Estado. Também temos o orçamento da segurança social, mas o orçamento da segurança social é construído com aquilo que são as contribuições das pessoas e para o regime contributivo, mas nós não poupamos. Nós aplicamos a lei e, portanto, cumprimos as regras. A palavra poupar não é de todo, e eu queria deixar aqui bem claro, uma palavra que passa parte do léxico de uma instituição como a Segurança Social. Depois, o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal fez-me aqui um conjunto vasto de questões. Eu queria dizer aqui que, e também responder com toda a clareza, porque não há razão para não o fazer, de facto, há orientações sempre aos serviços para variadíssimas coisas. As orientações que nós damos aos serviços não são só e-mails e ofícios. Nós temos inúmeras reuniões com os serviços em que orientamos. Aliás, posso-vos dizer que todas as semanas reúno com os senhores diretores dos centros distritais de segurança social. Agora temos os bons meios que nos ajudam como Teams e, portanto, é possível reunir com pessoas de todo o país todas as semanas para acertar o trabalho, para definir orientações, para trabalhar e, portanto, esses é que são os momentos de verdadeira partilha de trabalho, não são os documentos administrativos que, por si só, orientam e gerem o trabalho na segurança social. Aliás, se fosse assim, era muito difícil ter um instituto tão vasto a funcionar como funciona. Dizer-lhe se o documento que foi publicado é verdadeiro. O documento é verdadeiro, não vou dizer aqui que o documento não é verdadeiro, o documento está publicado, é um documento, não é falso o documento. Agora, o documento não tinha como vi, não tinha, a redação foi a que foi, se cá não foi a mais feliz, posso reconhecer isso, mas quando se falava daquele número de 90 mil pessoas, era uma referência, ou seja, era um número apenas indicativo, tendo em conta, isto também vai responder a uma questão que me foi colocada, tendo em conta os números do desemprego. Porque os números do desemprego quando a pandemia rebentou e quando houve os confinamentos, não tem nada a ver com os números do desemprego hoje. É verdade o que aqui disseram, a inflação, todos esses fatores, obviamente, estão a causar novamente uma situação difícil e que tem sempre efeitos sobre as pessoas que têm a menos rendimentos. Mas os números do desemprego são números que têm que ser olhados, porque este programa também, a avaliação é feita com base em rendimentos. Mas não era um número para, não era uma indicação de número. Aquele número era um número meramente indicativo. Tanto que era que nós estamos a apoiar 110 mil dentro do programa na reavaliação. E, portanto, eu acho que esse número de 110 mil demonstra por si só que o objetivo não era fazer um corte administrativo e insensível, até porque esse não é o espírito da Segurança Social, ao programa POA-PMC. Portanto, queria-lhe deixar essa nota que me parece muito importante e voltar a referir que com a reavaliação são 110 mil pessoas que neste momento estão no programa e estamos a avaliar as pessoas que estão, que requereram o programa e que ainda não estavam dentro do programa e se tiverem, cumprirem os critérios, serão admitidas e serão apoiadas. Depois, a senhora deputada Diana Ferreira, eu penso que também já respondi aqui em parte às suas questões, que têm a ver com este aspecto. Em relação ainda ao senhor deputado da Iniciativa Liberal, a questão dos produtos, é verdade que no mês de abril, com a situação que eu já aqui descrevi, que foi bastante dramática, que aconteceu, os produtos foram reduzidos, aquilo que vem na comunicação social é que foram distribuídos 8 produtos. Eu posso-vos dizer que não foi em todo o lado 8 produtos, houve sítios onde houve mais produtos, porque por vezes os distribuidores também fazem, aliás já foi pedido e já foi comunicado que para não fazerem isso, porque às vezes dizem, portanto eles dizem-nos, porque eles indicam-nos o que é que vão distribuir em cada polo no mês, e às vezes o que acontece é que em cima da hora, no dia da distribuição, há polos que ficam sem aquele produto, ou seja, distribuem uns e não distribuem outros. E, portanto, neste mês crítico isso aconteceu, houve realmente sítios onde houve mais produtos, houve sítios onde o número foi mesmo muito, muito reduzido. Neste momento estamos a trabalhar para aumentar os produtos. Eu não quero estar, estamos a chegar ao mês de julho, a distribuição será feita agora durante o mês de junho ainda, e eu não quero estar aqui a dar números que depois, por uma razão qualquer, possa haver algum erro e, portanto, não farei isso, mas posso-vos dizer que no mês de junho já cresceu bastante, basicamente duplicou, e que no mês de julho vamos ter mais produtos e que estamos a caminhar, espero que rapidamente, e a fazer envidar todos os esforços, para chegar rapidamente novamente aos 21 produtos. Também queria deixar aqui uma nota quanto aos produtos que também compreenderão. Este processo de aquisição dos produtos é um processo, quando a gente fala em 178 milhões de euros, estamos a falar em números muito grandes, e quando estamos a falar destes produtos, estamos a falar de toneladas e toneladas de produtos, não é? Nós estamos a falar de pequenas compras, nós estamos a falar de um volume de aquisição brutal. E nesse volume de aquisição muito grande, nós temos que cumprir escrupulosamente a contratação pública, como é evidente, não só por exigência comunitária, como por exigência de legislação nacional. E, por vezes, também acontece, e tem acontecido ao longo dos anos, não é uma coisa nova agora, que há impugnações. Porque as empresas, nós sabemos que isto é comida para carenciados, mas quando estamos ao nível da contratação pública e de contratos, as empresas agem dentro daquilo que são as regras da contratação e não no objetivo último para que serve a contratação. Essa é a nossa preocupação, mas não é das empresas. E muitas vezes há impugnações. E quando há impugnações, por vezes, isso também nos dificulta a capacidade de distribuição dos produtos, porque nós, com as impugnações, não temos durante algum tempo acesso aos produtos. Portanto, às vezes também há situações dessas e, portanto, nós estamos sempre a procurar responder e conseguir ter os 21 produtos nos cabazes, mas não queria deixar também de dar aqui nota que às vezes acontecem estas situações das impugnações, que compreenderão que não está no nosso domínio resolver, porque temos que cumprir as regras legais da contratação pública relativamente a estes casos, e também queria deixar aqui nota desta questão. Depois, eu penso que a senhora deputada Diana Ferreira já respondeu, põe-me questões que eu penso que são mais do foro também do Governo, porque nós cumprimos a lei, aqui, aliás, aquilo que é o Instituto só pode responder que cumpre as regras definidas na legislação para a atribuição das prestações sociais, por exemplo, nós cumprimos a lei, procuramos cumprir a lei e ir melhorando algumas ineficiências do sistema que existem, temos que assumir que existem, temos melhorado muito ao longo dos anos e a nossa expectativa é que melhorem ainda mais e mais rapidamente para servir melhor os cidadãos, que é esse o nosso dever. Quanto ao Sr. Deputado José Soeiro, eu tenho que concordar em absoluto que as pessoas que só recorrem a este programa, e este programa só deve servir às pessoas numa situação limite, um apoio alimentar é uma situação limite. E eu também na minha intervenção inicial referi que nós, quando avaliamos uma situação de uma família que nos procura ou de uma pessoa que nos procura numa situação de dificuldade, nós não avaliamos as pessoas só na perspectiva vamos-lhe dar um apoio alimentar. Nós temos que avaliar a pessoa, e esse é o trabalho da ação social, avaliar a pessoa, a família, a situação e tentar nas várias respostas que existem, quer as que são da segurança social e do sistema, quer as que são da comunidade, e há programas que aqui não foram falados, mas que são importantes, como os contratos locais de desenvolvimento social, ou até de outras áreas que não é a segurança social, que não são geridos para a segurança social, mas como, por exemplo, o programa Escolhas. Quer dizer, há um conjunto de programas de implementação comunitária e as redes sociais locais e os municípios. O trabalho tem que ser feito na resposta mais holística, mais global, àquela pessoa, entre as quais entra o programa de apoio alimentar, mas esta é uma entre muitas respostas e há famílias que têm outro tipo de apoio e não têm este tipo de apoio. Portanto, aí estamos, penso eu, plenamente de acordo. E acho que a passagem deste modelo para um cartão é, de facto, importante, porque mesmo que seja apoio alimentar, é um apoio alimentar que dá um caráter de igualdade, de escolha, de liberdade, de possibilidade, de dignidade, que eu acho que é cumprir a Constituição, a nossa Constituição, e nesse caminho, não é? Cumprir aquilo que é o objetivo de dar às pessoas o máximo de igualdade de oportunidades, dar estatuto de cidadania às pessoas e não tratar as pessoas numa perspectiva assistencialista, que eu acho que isso é o que todos pretendemos que não aconteça numa sociedade democrática no século XXI. E, portanto, estou completamente de acordo. Agora, eu posso-vos dizer o seguinte, nós não temos qualquer alteração dos critérios de atribuição do programa. Os critérios são os critérios que estavam definidos antes da pandemia, que eram aplicados 3 em 3 meses e agora estão a ser novamente aplicados. Portanto, não há aqui uma alteração de critérios para retirar pessoas do programa de maneira nenhuma. Faço esta afirmação aqui com toda a clareza. Os critérios são os mesmos, nós aplicamos os critérios e todas as pessoas que tiverem critérios serão apoiadas. E eu penso que isto é muito importante e é isto que eu gostava que saísse desta audição. A pergunta também, todos os que precisam têm acesso? Todos têm acesso, todos os que cumprem os requisitos. Não é só estar inscrito, aliás, como aqui já foi dito por alguém, é estar inscrito, nós avaliamos a situação com os critérios que estão definidos e se a pessoa tiver acesso, tem acesso. Tem acesso a este programa e tem acesso a um conjunto de apoios às pessoas mais carenciadas, quer ao nível das prestações, quer ao nível de outros apoios, como eu aqui já referi, e, portanto, terão acesso aos apoios que estão disponíveis para a sua situação em concreto. Era isto que vos queria dizer, dizer-vos que a Segurança Social não está a cortar apoios, a Segurança Social está atenta neste momento, isto também é importante dizer, sabemos que a situação tem as sensibilidades que tem devido à situação de guerra que estamos a viver, a inflação, tudo isto, e tudo isto está sob nossa atenção, sob o nosso foco, porque para o Instituto de Segurança Social o que é mesmo importante é apoiar e estar sempre na vida de todos os portugueses e portuguesas quando precisam, quando têm para fazer cumprir os seus direitos e, obviamente, no combate à pobreza e à exclusão social, porque esse é o nosso dever enquanto Instituto Público que tem um património importantíssimo na vida da sociedade portuguesa. Obrigada.
Muito obrigada, doutora Catarina Marcelino. E com esta intervenção, Sr. Deputado Nuno Carvalho, interpelação à mesa.
Sr. Presidente, muito obrigado. Uma interpelação à mesa. Só para dizer que vamos fazer chegar à mesa uma notícia sobre uma funcionária, foi uma notícia pública, que não conseguiu introduzir os dados de qualquer candidato a este programa no respectivo sistema, e considerando que não houve uma resposta de quantificação de quantas pessoas ficam de fora, achamos que para futuras audições é importante que todos os deputados saibam, para que isso seja esclarecido, algo que não foi esclarecido aqui hoje, porque não sabemos quantos é que estão de fora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aguardamos então o envio dessa mesma documentação por parte do PSD. E com também esta intervenção, damos por encerrada esta audição à Presidente do Instituto da Segurança Social, agradecendo novamente a disponibilidade para estar presente na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, e agradecendo também a todos os grupos parlamentares o contributo que deram para o bom andamento dos trabalhos numa manhã que foi bastante prolongada, estendendo-se até ao horário da tarde. Está encerrada então esta reunião.